Muito boa tarde, senhores deputados. Agradeço aos nossos convidados de hoje. Temos aqui o Dr. Adelino dos Santos Gonçalves, arquiteto, professor associado do Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra, o Dr. Luís Paulo Sousa, arquiteto também, e o Dr. Paulo Antunes. Os tempos da audição, eu penso que foram informados sobre eles, terão uma intervenção inicial de 10 minutos. Após isso, os grupos parlamentares presentes terão uma ronda única de questões de 3 minutos para cada grupo parlamentar presente. E no final, as entidades convidadas terão o mesmo número de minutos para responder que receberam em termos de pergunta. Portanto, tendo aqui 4 grupos parlamentares, são 12 minutos para a ronda final para responderem a todas as questões. Os nossos serviços estão a tratar de alterar o layout para tornar um bocadinho mais fácil de ler, mas acho que está quase a acabar. Muito bem. É o último slide, também é o primeiro. Assim que isto estiver terminado, não sei quem é que vai falar, será? Luís Sousa. Muito bem. Depois, para as respostas, ou mesmo para a intervenção inicial, se quiserem partilhar entre os três ou estejam à vontade, avisem só que é para depois poder dar a palavra. Resta acrescentar que a audiência refere-se ao plano pormenor da estação de Coimbra de alta velocidade, e esse é o propósito da petição que foi aqui trazida. Muito bem. Tem a palavra.
Presidente, suponho, da Comissão, sim. Senhoras deputadas, senhores deputados, muito boa tarde, muito obrigado por esta possibilidade que nos deram de vos apresentar aquilo que tem sido o nosso trabalho cívico durante o último, sensivelmente, ano e meio, relativo à elaboração deste plano pormenor da Estação de Coimbra. Eu vou-vos ler estas duas primeiras páginas, e depois faço uma intervenção mais livre. Tenho aqui só, assim. Aqui, ok. Passar. Explicar-vos o contexto da petição e porquê de vos termos solicitado esta audiência. Aquilo que vos solicitamos, a esta comissão, na pessoa do seu presidente, no caso do vice-presidente, aos grupos parlamentares e às senhoras e senhores deputados, é que no âmbito das vossas capacidades de acompanhamento e influenciadoras, se debrucem sobre o conteúdo da nossa petição, que é perfeitamente consultável online, através do site que está no cabeçalho, e contribuam para transformar o investimento público na alta velocidade numa oportunidade de promoção da atratividade socioeconómica do território de Coimbra, gerando um polo de desenvolvimento que contraria o ineficiente desequilíbrio territorial e social que as duas grandes áreas urbanas de Lisboa e Porto têm induzido na nossa sociedade. Para concretizar este objetivo, solicitamos que procurem acompanhar as decisões do Ministério das Infraestruturas e da Infraestruturas de Portugal S.A., de forma a que estas não obstaculizem a real e execuível possibilidade de criar em Coimbra uma estação referencial a nível global, pelo seu grau de entrosamento com os objetivos prementes da sustentabilidade dos territórios, das cidades, da economia e da sociedade. Sendo para isso necessário que as infraestruturas da responsabilidade da IP em execução, em fase de preparação de concurso ou em estudo, se orientem na direção de implementação dos 4 pressupostos que estão elencados na nossa petição. A criação de um parque multimodal do Choupal. A organização funcional genérica da Estação de Coimbra em fase de ultimação do concurso pela Infraestruturas de Portugal S.A. A garantia de não inserção de infraestruturas rodoviárias na área do Parque Multimodal do Choupal proposto, com especial referência à nova travessia rodoviária peço desculpa, à nova travessia rodoviária do Mondego, prevista em todas as apresentações do plano de pormenor da estação de Coimbra até agora realizadas e aparentemente em fase de estudo pela Infraestruturas de Portugal. O avanço do cumprimento do plano rodoviário nacional nas áreas a nascente e norte de Coimbra. Agora não tenho outra folha. Opa, onde é que ela está? Aqui. É esta? Não. No quadro da execução da linha de alta velocidade Lisboa-Porto e da elaboração ao abrigo de um protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Coimbra e a Infraestruturas de Portugal, do plano de pormenor da estação de Coimbra, três arquitetos aqui presentes, face ao desenrolar do processo para a sua elaboração, entenderam dar o seu contributo cívico propositivo na fase de participação preventiva aberta em fevereiro de 2023. Como até fevereiro de 2024, não receberam notícia desse contributo por parte da CMC e o processo de elaboração do PPEC seguia a sua marcha, assim como a organização dos concursos relativos à alta velocidade por parte da IP, nos quais se incluem algumas das estações, nomeadamente a de Coimbra, entenderam estes cidadãos ser seu dever avançar com uma petição baseada na sua contribuição formal ao processo do PPEC. Fizeram-no porque estão cientes de que as propostas projetuais até hoje conhecidas de suporte ao plano de pormenor da estação de Coimbra, ao contrário das suas, não exploram as potencialidades desse território na sua relação com as enormes transformações geográficas que a presença da alta velocidade induzirá. A petição foi dirigida à Assembleia Municipal de Coimbra, à Câmara Municipal de Coimbra, ao Ministério das Infraestruturas e Habitação e à IP. Estas duas últimas entidades, até à data, não se pronunciaram. Entenderam os três primeiros signatários, dos 675 que assinaram a petição, que a Assembleia da República, através desta sua comissão, deveria ser dada nota da sua existência e dos seus propósitos. Agradecemos o bom acolhimento desta nossa iniciativa e a disponibilidade de todos vós para nos receberem em audiência. Contem com a nossa total colaboração com esta instituição para a prosecução do bem público. Vou passar-vos a apresentar o Parque Multimodal de São Paulo, de forma sintética. Aquilo que podem ver nesta projeção, e peço desculpa se depois alguém quiser uma localização, se não conhecer bem o território do que estamos a falar, talvez pela presença da estação. Não, este não está a passar. A passar? Não, peço desculpa, a apontar. Não é suficiente, terei que me aproximar mais. Ok. Eu peço desculpa, eu vou passar aqui. Sim, muito obrigado. Peço desculpa estar de costas, mas é mais fácil assim. Nós temos hoje a estação de Coimbra, conhecerão a travessia ferroviária do Mondego e a ponte, que é também o açude ponte, que faz parte do grande sistema hidráulico do Mondego. A nossa proposta é de que a nova estação de alta velocidade, que se irá localizar exatamente no sítio onde está a estação de Coimbra B e onde hoje se encontra em execução a estação terminal da linha de metro, do Metro Mondego, em Metrobus, na sua parte nascente e, portanto, sob a tutela das Infraestruturas de Portugal.
Peço desculpa por interromper, doutor Luís Sousa, eu pedi-lhe, como isto está a ser gravado e é provável que, estando tão distante do microfone, acabe por haver algumas falhas de gravação, se pudesse sentar para que tudo aquilo que disser fique registado.
Muitíssimo obrigado, senhor.
Tá, muito obrigado.
Aquilo que nós entendemos é que, perante a presença da Mata Nacional de São Paulo, com 80 hectares, e um conjunto de terrenos planos, praticamente livres de construções, que se encontra em toda esta zona, cujo cerca de 90% são terrenos públicos, aquilo que nos pareceu foi que as propostas que foram sendo conhecidas do plano pormenor da estação de Coimbra, havia demasiados atravessamentos rodoviários, que alguns deles hoje estão presentes no local, e inclusive este atravessamento em túnel era uma espécie de motor do projeto da estação. E nós, perante esta situação, pareceu-nos ser muitíssimo mais interessante nós conseguirmos criar a fluidez entre uma mata nacional, um parque urbano em toda esta área e a relação da fachada poente da estação, toda ela voltada a esse parque, criando no próprio programa da estação ocupações que seriam fortemente, programaticamente, funcionalmente ligadas aos novos desafios que todas as sociedades atravessam relativos à sustentabilidade e à transferência de saber das universidades e da academia para a sociedade, nomeadamente para as empresas. E é isto que nós aqui podemos vos dizer, portanto temos a Praça da Estação, ou seja, para conseguirmos esta libertação de terrenos e o entrosamento claro entre o edifício e o parque, para conseguirmos a libertação de toda esta ampla área de atravessamentos rodoviários, para as necessidades logísticas de uma nova estação, nós concentramos todas essas necessidades na parte nascente da estação e na parte norte, provocando a entrada pelo norte, já do outro lado da linha, no acesso a um terminal que está previsto, rodoviário, portanto, de expressos, digamos assim. E, portanto, temos a Praça da Estação neste ponto nascente, temos o átrio corredor ponte, que está previsto no projeto que estará prestes a ser lançado a concurso desta estação, ou seja, o projeto prevê esta ponte com uma porta à nascente e uma porta à poente e, portanto, nós mantemos isso e pensamos que isso é de máximo interesse, mas temos uma porta ligada a todos os transportes que usam a rodovia e uma porta nascente, que é uma porta de relação com os modos suaves que vão atravessar este parque neste eixo número 4. A ligação rodoviária ao eixo da Avenida Fernando Magalhães a Vermelho e o seu prolongamento para norte com uma nova via que vai ligar àquilo que se chama o Anel da Pedrulha, parcialmente construído. O túnel sobre as vias férreas é feito neste ponto e não na parte sul e que quebra a relação da estação e do eixo verde. A ligação à rotunda junto da Plural, portanto, é este ponto que aqui está. E o túnel do Monte Formoso é a nossa proposta, porque tanto a proposta do PPEC prevê a desconstrução de uns grandes viadutos que existem neste ponto, não sei se todos conhecem, mas a Câmara Municipal e o PPEC prevêem a sua demolição, mas nós também o prevemos, obviamente, e queremos que a Ponta Sud entre diretamente e passe a pertencer à circular urbana, mas nós não propomos a nova travessia do Mondego, que é proposta neste ponto e que é a introdução de tráfego de atravessamento regional junto de uma nova centralidade. E nós consideramos esta proposta inadmissível e por isso dizemos que esta ligação entre a circular regional que nós propomos e que eu adiante vou explicar e a circular urbana passa a ser feita num túnel e que solte todo o problema que existe rodoviário na zona da Casa do Sol. Esta é a proposta que existe e conhecida, portanto, do arquiteto João Busquês, que está a trabalhar para a Infraestruturas de Portugal em protocolo com a Câmara e a sustentar o plano de pormenor. Como veem, portanto, é um emaranhado de rodovia, é aqui que nós desenvolvemos o nosso parque, ali já é Choupal, e portanto toda esta ponta sul do parque urbano que nós propomos é completamente ocupada por soluções rodoviárias, obrigando inclusive a que todos os autocarros do terminal rodoviário passem nesta zona e, portanto, como agora há aqui um novo passeio pedonal e que vai de encontro àquilo que nós defendemos para um grande conforto pedonal na cidade, nós entendemos que isto é um desperdício estratégico de grande monta. Aqui apenas uma imagem da estação, do projeto que existe. Continuamos com o Choupal aqui a norte, a poente, peço desculpa. Esta é a organização da estação que irá aproximadamente a concurso. Vejam, este é o ponto de retorno do Metrobus. Não há uma articulação funcional coerente com a estação. É isto que deverá ir a concurso. É muito grave que seja isto que vai acontecer e nós entendemos que a médio e longo prazo esta situação deverá passar a acontecer quase da mesma forma como nós podemos aceder aos cais ferroviários.
Estamos já com 2 minutos de tolerância, se pudesse abreviar. Muito obrigado.
Temos aqui no site a explicação do que é o parque. Grosso modo,
nós temos uma zona a nascente que, para a realização dos acessos rodoviários, abre grandes frentes de construção que nós propomos que sejam ocupadas com habitação, comércio e serviços, na zona nascente da cidade, e a libertação de todo o parque para infraestruturas de desporto que serão retiradas e multiplicadas do Choupal. Prevemos também aqui a Agência Nacional de Combate à Seca, porque há um discurso que nós temos e que não podemos aqui apresentar sobre as questões da seca em Portugal e sobre a importância do Rio Mondego no combate a essa estratégia. Temos a nave multiusos que está prevista em PDM e que se poderia articular pedonalmente com a frente verde do parque. Ui, peço desculpa. Assim. Vejam a densidade que estamos a propor a nascente. Isto são áreas brutas de construção aproximadas. Estamos a falar de habitação, 120 mil metros quadrados, para maioritariamente em terrenos públicos. Vejam a vantagem que daqui pode decorrer. A transformação do IC2 nesta grande avenida que entra na Praça da Estação liberta áreas que são hoje propriedade da IP, enfim, que estão dadas ao domínio rodoviário. Em comércio e serviços temos 55 mil metros quadrados, aproximadamente 12 mil postos de trabalho. A estação, com 90 mil metros, 25 mil metros de área bruta local, 1.200 metros de lugares de estacionamento. E, muito importante, na relação com o parque, o Instituto Ribeiro Teles, que não é mais de que um émulo do Instituto Pedro Nunes, transferência de conhecimento na área da sustentabilidade para a sociedade em interação direta com o parque. Tudo isto, esta é a linha de alta velocidade, na forma que tem de chegada à Coimbra, esta é a estação, este é o nosso parque, o Parque Multimodal, que se articula com aquilo que nós propomos, que é uma área de grande conforto ambiental para toda a cidade de Coimbra. Esta transformação pode fazer de Coimbra uma das cidades mais agradáveis e mais atrativas para as empresas das tecnologias, da informação, fazendo com que estejamos nesta estação a cerca de 40 minutos de dois aeroportos internacionais, sem o prejuízo que decorre da proximidade a esses aeroportos, com todas as logísticas, com todos os problemas que os aeroportos trazem às cidades. E, portanto, entendemos que com a história da cidade, com os serviços que ela presta na área da saúde, na área da investigação, na área do ensino, podemos ter aqui um polo que vai claramente introduzir um fator de benefício para o país, se o investimento que estiver previsto para esta estação seja, de facto, replicável para a criação de um espaço que nós consideramos único. Se procurarem, não encontram uma única estação de alta velocidade em toda a rede europeia que possa ter uma relação com um parque de 129 hectares de verde. E a entrada numa cidade.
Muito bem. Neste momento já estamos com cerca de 50% de tolerância.
Sim, como
vai ter minutos no final também, eu pedi mesmo para abreviar.
O que é muito importante é que neste momento está previsto, a Câmara Municipal prevê no PPEC que esta via rodoviária de 4 faixas permita o atravessamento regional do tráfego, precisamente em cima de toda esta zona de uma nova centralidade e da interrupção da ligação entre uma coisa e outra. É este o ponto que nós vos pedimos também muita atenção e saber, junto da Infraestruturas de Portugal, qual é o estado de desenvolvimento deste processo.
Muito bem. Muito obrigado. Eu pedi que, se, possivelmente, deixasse os últimos slides. Penso que ainda faltam 8 ou 9 para a última ronda.
Os próximos slides são apenas a demonstração de porquê da desnecessidade desta ponte rodoviária sobre o
Mais um minuto, então.
Peço desculpa. Este é o Plano Nacional Rodoviário previsto. Oi? Isto é o que está previsto. Neste ponto, a A13 deve ser prolongada até à ligação do IC2 e depois ao IP3, que estava previsto para Viseu, na zona do Luso. O IP3 hoje foi beneficiado, está aqui. Aquilo que nós propomos é que, em Coimbra, se possa ter um sistema periurbano perfeito, ou seja, uma grande circular regional, pelo cumprimento do Plano Nacional Rodoviário. Temos aqui uma grande circular em autoestrada e que toda esta argola que hoje serve parcialmente o trânsito de atravessamento se torna circular urbano. Estes são os pontos de ligação e por agora ficava. Tenho aqui a explicação de como isto é altamente compatível com o Plano Nacional Rodoviário, podem ver nesta legenda. Peço desculpa pelo tempo. Obrigado.
Muito obrigado. Nós agradecemos. Os nossos convidados têm sempre uma tolerância adicional porque é importante perceber todos os pontos e agradecemos a exposição completa que fez. Daremos agora início à ronda única de questões que teremos por esta ordem, corrija-me se eu estiver enganado, o Sr. Deputado Pedro Coimbra, do Partido Socialista, o Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD, o Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Partido Chega, a Sra. Deputada Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, e o Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE. Terão 3 minutos cada um. Eu pedia que esta tolerância aplica-se apenas aos nossos convidados, se os senhores deputados, dado que temos plenário daqui a pouco, se pudessem respeitar os tempos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para abreviar, cumprimento os três por igual e dou-lhes, naturalmente, as boas-vindas. É um gosto recebê-los e sublinhava desde já que estas iniciativas de cidadania, como aqui foi apelidada no início, é absolutamente importante e essencial. E, portanto, eu queria agradecer-vos o facto de terem tirado do vosso tempo para elaborarem esta proposta e para a trazerem aqui à Assembleia da República. Eu queria, sobretudo, eu conheço bem o território, como compreenderão, ainda há pouco, hoje de manhã cedo, entrei na estação de Coimbra B para chegar a Lisboa, e, portanto, conheço bem a proposta que nos trouxeram, como também conheço outras. Devo dizer que já participei noutras reuniões, na Casa Municipal da Cultura, em São Martinho do Bispo, na Ribeira de Frades, sobre a discussão da requalificação da estação de Coimbra B e sobre eventuais traçados à linha de alta velocidade, sobretudo traçados alternativos, até a propósito de algumas casas que têm que ser demolidas pelo próprio traçado que está previsto. Bom, em resumo, eu acho que estas iniciativas são importantes, as propostas são boas, acho que há aqui propostas que são positivas e que poderão eventualmente ser enquadráveis com aquilo que está a ser estudado e elaborado. Como sabemos, já foi apresentado um plano pormenor preliminar pela IP, foi apresentado em Coimbra. Eu não sei neste momento, no momento em que estamos a falar, qual o ponto de situação concreto, mas eu conheço várias propostas, conheço vários estudos de vários movimentos, de vários cidadãos de Coimbra, que obviamente todos eles têm mais-valias, todos eles incorporam mais-valias e que são válidas. Há, no entanto, uma questão muito importante para mim e para o Partido Socialista. É que tudo isto se faça. Tudo isto se faça. Nós, em Coimbra, estamos há 40 anos à espera de uma nova maternidade. Estamos há 30 anos à espera da requalificação do IP3. Estamos há quase 30 anos à espera da requalificação da estação de Coimbra B. Estamos há 25 anos à espera do sistema de mobilidade do Mondego. Estamos há anos já, há uns anos largos, uma questão importante que aqui referiu, à espera da conclusão da A13. E estamos também, como o país inteiro está, há 50 anos à espera do novo aeroporto. Bom, muitos destes temas, muitos destes investimentos na nossa região, nos últimos anos tiveram aqui um incentivo e tiveram aqui algumas evoluções positivas, nomeadamente a requalificação da estação de Coimbra B e, nomeadamente, a linha de alta velocidade, que o país também aguarda há décadas que arranque e possa ser uma mais-valia. Portanto, em resumo, eu diria, estas sugestões são boas, são importantes, acho que devem ser consideradas, pelo menos devem ser analisadas, não podem ser desprezadas. E eu não tenho nenhuma pergunta para lhes fazer, mas deixaria duas sugestões e deixaria aquilo que será também o meu contributo ao estudo que elaborar. As sugestões é que apresentem também na Câmara Municipal de Coimbra, tal como estão aqui a apresentar. Não sei se já fizeram, já fizeram. Que apresentem também na IP. Não sei se já fizeram. Na IP, muito bem. Até na Câmara Municipal de Coimbra, na apresentação que fizeram. Porque acho que isso é importante. E o contributo que eu também darei é perguntar à IP o ponto de situação em concreto dos estudos que estão a ser feitos e se este estudo, tal como outros, porque não é estudo único, tal como outros, estão a ser considerados, pelo menos para que possam ser estudadas e avaliadas todas as opções e que possam ser escolhidas as melhores, que é isso que se pretende para Coimbra, e nós, como cidadãos da região, como cidadãos
muito
de Coimbra,
obrigado,
é isso também pretendemos. Muito obrigado, Sr.
Presidente.
Obrigado,
muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar e saudar a vinda cá do Sr. Arquiteto Adelino Gonçalves, do Sr. Arquiteto Luís Sousa, do Sr. Arquiteto Paulo Antunes, e dar conta do seguinte: na verdade, nunca estive tão de acordo com o Sr. Deputado Pedro Coimbra como agora. Na verdade, Coimbra tem sido, ao longo dos tempos, menorizada face a outras metrópoles, nomeadamente ao Porto e Lisboa, e temos assistido a que alguns investimentos de relevância vital para Coimbra não tenham sido concluídos. Começo, naturalmente, também por agradecer o trabalho empenhado deste movimento cívico e que, na verdade, não só as pessoas que são contratadas por efeito têm visões benéficas sobre um projeto desta envergadura. E aquilo que aqui apresentaram, há alguns aspectos que eventualmente posso concordar, há outros nem tanto, como em qualquer projeto de arquitetura, é normal que assim seja. Aquilo que apresentaram tem aqui algumas virtualidades, na verdade, a fruição de um parque daquela envergadura para que quem chega a Coimbra possa fruir de um espaço tão agradável quanto é o Choupal. Todos nós conhecemos o Choupal, é de facto uma mata nacional que nos orgulha, que ainda está de certa forma com alguma preservada, não tanto, mas ainda está. E a fruição de quem chega a Coimbra daquele espaço nobre era de facto uma mais-valia para a cidade. Eu próprio também conheço muito bem aquela região e aquela zona. Em tempos, eu próprio enquanto utente, enquanto também cidadão, achava que a estação deveria ser deslocalizada. Eu entendia que a linha de alta velocidade deveria ter um complemento maior para Coimbra e obrigaria eventualmente à sua deslocalização. Penso que neste momento isso não é possível. É uma realidade que a localização se faça naquela zona. Agora, há aqui algumas alterações que podem eventualmente ser enquadradas. Eu não sei neste momento qual o ponto da situação. Este, tal como disse o deputado Pedro Coimbra, estes vossos contributos deveriam ter sido feitos, e se calhar foram, eu não estou a dizer que não foram, deveriam ter sido feitos e enquadrados num plano de pormenor que foi feito, porquanto temo que alguns contributos que eu eventualmente possa considerar louváveis das vossas propostas estejam, de certa forma, prejudicados pelo andamento da carruagem, se assim se pode dizer em linguagem ferroviária. De todo modo, termino, portanto, não sei se eventualmente neste momento se enquadrava ou não, mas termino agradecendo mais uma vez o vosso empenhamento e a vossa participação cívica e lamento que alguns contributos que eu também considero favoráveis eventualmente não possam neste momento ser enquadráveis neste projeto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Partido Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, saudar os peticionários e saudar também a vossa paixão, acima de tudo, e notou-se perfeitamente. Por outro lado, também referir, como já foi referido numa comissão passada, em que alguém dizia, eu não sou jurista, eu também não sou arquiteto, por isso também é algo que há aqui pormenores que a mim desconheço completamente, mas são perceptíveis na forma como vocês explicam. Aqui algumas circunstâncias a nível do vosso conhecimento da realidade. E é engraçado que ainda há bocado o Sr. Deputado Pedro Coimbra referiu que nós estamos à espera de várias circunstâncias há dezenas de anos e que continuamos à espera há dezenas de anos, e o próprio PS passou lá essas dezenas de anos até hoje, continuamos à espera e esperemos que agora seja de vez que as coisas andem para a frente, porque existem pressões para que as coisas aconteçam. Noutro seguimento, vocês vêm de demonstrar a esta comissão também algo que nós já recebemos ontem, a Alternativa Zero, associada à Aveiro, que também vem referir, mais especificamente em questões relacionadas com o traçado que foi escolhido e que é um traçado que envolve também questões de âmbito ambiental. Vocês não é tanto aqui as questões ambientais, mas é a questão do âmbito intermodal que vai ser criado. Eu gostaria de lhe fazer algumas questões que estão aqui, se vocês foram tidas em conta, se estas realidades, os conhecimentos dos nossos arquitetos, já que temos tão boa escola de arquitetos a nível nacional, se isso foi tido em conta, as vossas precauções neste âmbito deste deste plano pormenor. Se vocês tiverem conhecimento do plano pormenor e se houve hipótese de vocês debaterem este plano pormenor, quer seja com o IP, se a própria APA, devido também às questões ambientais que envolve no âmbito do Rio, se foi também envolvida, e mesmo o Choupal, se foi tido em conta também estas precauções associadas, ordem dos engenheiros, ordem dos arquitetos, alguma universidade se foi tida em conta, ou se isto foi mesmo tudo do âmbito de ajuste direto, tome lá, senhor Busquês, e faça lá à vontade, como o senhor quiser, e não vamos ouvir ninguém. O que nos interessa é que as coisas sejam feitas. Já estamos aqui há 20, 30 anos à espera que as coisas aconteçam. E nesse sentido, pronto, perceber das vossas dinâmicas se existe ainda alguma possibilidade, já que houve agora umas circunstâncias de alterações dos programas, se ainda nós vamos a tempo de fazer alguma coisa. É isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Marisa Matias.
Obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar também os senhores arquitetos por estarem aqui a apresentar esta proposta, caros colegas. Quero dizer que, ao contrário do que foi dito, eu penso que este é um bom sítio para virem apresentar esta proposta. É um excelente sítio, como todos os outros, e portanto não deve ser secundarizado. Aqui hoje está muita representação de Coimbra. Infelizmente isto tende a reproduzir-se, mas esta é uma questão que interessa a toda a gente neste país. Se nós quisermos pensar um projeto de mobilidade nacional que vá para além da centralidade de Lisboa e do Porto e que possa se unir o país todo de forma equilibrada e com um total equilíbrio territorial e não o desequilíbrio que temos neste momento, claro que este é um projeto que nos interessa e que interessa a toda a gente. Dito isto, também vai muito para além de um projeto de arquitetura. É um belíssimo projeto de arquitetura, mas o que nos apresentam aqui é um projeto de cidade, é um projeto de mobilidade, é um projeto de sustentabilidade, é um projeto de futuro. E por isso penso que ganhamos todos e todas em poder conhecê-lo e poder discuti-lo convosco. Dito isto, parece-me evidente que, apesar do que foi dito nas intervenções anteriores, de que o que é importante é que se faça, mas que já não dá com o andar da carruagem, enfim, este projeto ainda não está concluído, a proposta para a estação ainda não está concluída. Houvesse vontade política, houvesse vontade de ouvir as diferentes propostas e de poder intervir no território a partir do melhor conhecimento disponível, ainda estaria perfeitamente a tempo para que um projeto desta natureza fosse aceito e que pudesse ser posto em prática. Creio que, infelizmente, não há essa vontade política e, por isso, como não temos muito tempo, eu terei muito gosto em poder discutir com mais tempo este projeto convosco, mas, de qualquer das formas, gostaria de dizer apenas que nos disponibilizamos, enquanto grupo parlamentar, reduzido, mas grupo parlamentar, para podermos dar o acompanhamento que seja necessário. Fazem aqui referência no documento que nos fazem chegar de que se possa fazer o necessário acompanhamento, quer ao nível das infraestruturas de Portugal, quer das outras entidades, e portanto teremos toda a disponibilidade para, em conjunto com os senhores arquitetos, podermos desenvolver os trabalhos necessários e dar seguimento a esta proposta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado, principalmente pelo respeito do tempo. Agora tem a palavra o Sr. Deputado do Livre, o Sr. Deputado Jorge Pinto.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimentar também os peticionários e insistir em algo que já insisti, se calhar demasiadas vezes, mas que vou fazer muitas vezes, que é agradecer-vos pelo trabalho cívico, porque Portugal tem dos mais baixos índices, se não o mais baixo índice, participação cívica e cidadã da União Europeia. É sempre bom quando vemos a exceção a esta regra ser posta em prática e, como foi dito, com tanta paixão como aquela que trouxeram hoje na vossa apresentação e já agora no vosso site, que também convido quem ainda não foi ver, a ver, onde está ainda mais informação, que eu li com muito interesse e infelizmente não sou de Coimbra nem da zona, como outros deputados aqui afirmaram, conheço mais ou menos bem, mais na ótica do utilizador, a estação rodoviária, porque é lá que paro sempre que venho para aqui, para Lisboa, mas enfim, também uma nota ainda preliminar para dizer que o Livre em Coimbra tem estado muito ativo, até na defesa da estação nova, enfim, em tudo e nas questões do Metrobus, temos estado presentes nesta questão de mobilidade e também muito naquilo que a deputada Marisa Matias dizia muito bem, que é uma visão de cidade. porque construir uma estação nunca é construir uma estação, é muito mais do que isso, é criar uma nova centralidade, é criar uma nova política de mobilidade, uma nova organização, e gostei muito de ver, e também não sou arquiteto, enfim, sou quase o vosso rival porque sou engenheiro, mas vi com muito interesse o modo como integrava a estação precisamente no show palco, até o facto de estar virada para lá, cara a cara, e ter quase uma continuação do espaço protegido verde para a estação. Achei isso muito interessante. Mas, enfim, tirando estas notas, e até porque eu não tenho perguntas muito concretas e vou repetir um bocado o que já foi dito, eu gostaria de saber se estiveram na apresentação do plano, que eu julgo que foi em março ou em abril, se estiveram e se daí veio algo que vos tenha feito mudar de ideias ou que vos tenha convencido, ou, por outro lado, se vos fez ter mais questões, se já discutiram, tanto com a Câmara como com a Infraestruturas de Portugal, a vossa proposta, e se discutiram qual foi o retorno, se foi uma auscultação ou se foi um simples muito bem, está aqui um projeto muito bonito, nós continuaremos com o nosso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora 10 minutos, não sei quem é que vai falar, Sr. Arquiteto Luís Sousa. E agora serão mesmo 10 minutos, portanto, temos que ir ao plenário. Muito obrigado.
Eu vou retomar apenas este aspecto. Portanto, comparando o que existe hoje do Plano Nacional Rodoviário à esquerda e aquilo que nós propomos à direita, percebe-se a perfeição do modelo rodoviário periurbano que nós podemos alcançar em Coimbra. À direita nós conseguimos ver esta grande argola em modo de autoestrada e a circular urbana a funcionar perfeitamente a verde. Eu peço-vos que depois possam ver nos vossos computadores. Eu não consigo apontar deste ponto, ele não tem intensidade suficiente, mas é esta possibilidade rodoviária, no cumprimento do Plano Nacional Rodoviário, e eu peço-vos para que acompanhem junto do Ministério das Infraestruturas esta questão, no cumprimento do Plano Nacional Rodoviário, que é uma lei do país, Coimbra poderia atingir um modelo de circulação rodoviária periurbana perfeito. Coisa que nenhuma cidade em Portugal desta dimensão consegue alcançar. Chamamos a atenção, por exemplo, para a discussão que no Porto existe neste momento. Quer-se tirar trânsito de atravessamento da VCI. E, portanto, aquilo que nós estamos a dizer, não construam este atravessamento junto da ponte ferroviária do Mondego, é precisamente evitar que daqui a 10 anos o país seja confrontado com dizermos que não queremos que esse trânsito de atravessamento exista nesse ponto e que se cumpra o Plano Nacional Rodoviário. Portanto, estamos a falar da qualidade do investimento público. Esta é a solução de que vos falávamos e que, em nosso entender, de facto, pode transformar Coimbra num polo de excelência da atratividade socioeconómica nos próximos 10, 12 anos, se houver este entendimento. E aquilo que nós queremos é: não produzam dano a esta possibilidade. Para vos esclarecer, a Infraestruturas de Portugal fez vários protocolos com várias câmaras nas quais a alta velocidade está implicada. E esses protocolos são protocolos que definem que a IP é responsável pela elaboração da base dos planos urbanísticos, portanto, planos de ordenamento de território, que estão sujeitos a determinadas regras e a determinados processos, e que, no caso de Coimbra, está na primeira fase. Portanto, o plano de pormenor ainda está nas mãos da Câmara Municipal para ser elaborado. Aquilo que não está é aquilo que vai a concurso, a última data que foi apontada era a de julho de 2024, é o concurso ferroviário entre o IAN, sensivelmente, e Soure, que inclui a estação de Coimbra, mas inclui apenas a estação. Portanto, aquilo que nós queremos é que vocês aqui possam garantir, junto da Infraestruturas de Portugal, que esse concurso é lançado de uma forma que não impeça a concretização desta grande mais-valia que pode ser a criação deste parque entre a estação e a Mata Nacional de São Paulo. Porque aquilo que vai a concurso neste momento é uma parte muito pequena da estação. É apenas quase esta ponte e mais um edifício de um lado e um edifício do outro. Porque o grande bairro da estação que a IP muito bem ou muito mal, é discutível, quer fazer, que é um grande bairro, que no caso dele está a poente, ou seja, é a criação de mais-valias imobiliárias que são aceitáveis e que nós propomos que aconteçam a nascente e não a poente, isso não está em causa neste concurso. Está sim quando for elaborado o plano pormenor. E, portanto, há muito tempo ainda para ser discutido o que é que acontece a estes terrenos entre esta estação e o Choupal. E nós defendemos o parque urbano e há quem defenda que possa haver ruas e avenidas rodoviárias que vão permitir a passagem de centenas de expressos e de centenas de carros que vão circular na parte poente da estação. No fundo, é isto que aqui está em cima da mesa. Dizer-vos que, sim, é verdade que nós temos paixão. Nós somos formados no Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra. Aliás, somos do primeiro curso de 1988 que existiu de arquitetura na Universidade de Coimbra. Temos largos anos de reflexão, não só dentro de portas da Universidade, como fora, enquanto cidadãos, de reflexão sobre a cidade. E já houve um momento formal em que nós participamos, que foi o primeiro momento de abertura de discussão no âmbito do plano pormenor, que foi a participação preventiva. Aconteceu em fevereiro do ano passado e nós chegamos a fevereiro do ano seguinte e não tínhamos notícia nenhuma da Câmara Municipal. Ao contrário, tínhamos era notícias nos jornais de que se encontrava em forte desenvolvimento a base formal do plano de pormenor elaborada por contrato com as infraestruturas de Portugal. E, portanto, isso é possível. As câmaras municipais, todas elas, fazem contratações de gabinetes, enfim, de urbanismo ou de arquitetura, como é o caso, para desenvolverem, por não terem capacidade interna, para desenvolverem estudos urbanísticos que são do âmbito do ordenamento do território, portanto, estão sujeitos a consultas públicas, etc., etc. A questão aqui não é essa. A questão é que nós sabemos que, num determinado momento, as infraestruturas de Portugal vão lançar concursos, como já fizeram no Porto. No Porto, já há duas estações que foram a concurso e não houve qualquer discussão dos planos urbanísticos na cidade. A estação de Campanhã e a estação de Santo Ovídio. E, portanto, em Coimbra, de facto, já houve um momento em que a Câmara Municipal, pelo menos, disse, olha, nós estamos a abrir, está aqui o plano participação preventiva. E nós fomos, os três. Antes tínhamos feito uma intervenção a convite na Assembleia Municipal, portanto, já passou pela Assembleia Municipal, já passou pela Câmara Municipal formalmente, mas nós, como não tivemos notícia, entendemos que tínhamos que não podíamos deixar passar esta oportunidade estratégica suprema, não é? Ser desbaratada de uma forma com a qual nos custa-nos assistir. E, portanto, nós sabemos que hoje um engenheiro que procura trabalho quer uma cidade confortável para criar a sua família, que tenha bom ensino, que tenha boa saúde e que tenha, sobretudo, uma sociedade sustentável. E isto está à disposição de Coimbra muito rapidamente, se não se provocarem feridas que não serão facilmente sanadas. Sim, força.
Muito boa tarde a todos, senhores deputados e senhoras deputadas. Só reforçar este agradecimento por nos receberem e só pegar um pouco nestas últimas palavras do meu colega e amigo Luís Paulo Sousa para dizer que aquilo que temos aqui em mãos, não é, é a realização desta infraestrutura, que todos nós sabemos que vai ter este impacto nacional, não é, vai encolher o país, como costumamos dizer. E, de facto, vai conferir esta vantagem a Coimbra de ter dois aeroportos muito próximos, não é? E sendo uma infraestrutura que aqui é, sendo a infraestrutura que é, tem de facto a capacidade de moldar o futuro da cidade. E é isso que está aqui em causa, é que visão temos para o futuro da cidade. Nós temos, e não vou repeti-la, já aqui defendemos, e de facto pode ter um centro urbano alargado de altíssima qualidade ambiental, extremada ou encimada por um parque enorme, no qual existirá a única estação de alta velocidade que existe neste contexto, em parque. Agora, temos aqui a possibilidade de moldar a cidade. E, portanto, para moldar a cidade, e eu lembro bem as palavras que o Sr. Deputado Pedro Coimbra começou por referir, não é? Que Coimbra está à espera há muito tempo, e foi ecoada. E, precisamente porque Coimbra estará há tanto tempo à espera, agora que, de facto, vai se realizar, tem que se realizar com muitíssima qualidade. E o que sabemos do plano pormenor é que ele tem propostas que vão, de facto, minar a possibilidade de tirar a máxima vantagem desta infraestrutura. Podemos, de facto, moldar o futuro de Coimbra de forma a ele ser altissimamente qualificado.
E com isso do país, que é muito importante. Porque nós, que o nosso cotidiano é um cotidiano fora dos centros,
pensamos que a possibilidade de, a meio deste grande eixo urbano, que verdadeiramente num slide que ali está, que mostra o Baixo Mondego, verdadeiramente nós não temos um eixo, nós temos dois semi-eixos que são interrompidos na região de Coimbra. Há uma grande depressão socioeconómica na região do Baixo Mondego. E, portanto, é fundamental nós olharmos para esta oportunidade como uma oportunidade de transformação de toda essa região da Beira Baixa, peço desculpa, da Beira Litoral, e por isso havia este discurso sobre a água também, que tem a ver com a possibilidade dos Campos de Mondego se poderem vir a transformar a muito breve trecho num importante ponto de produção agroindustrial do nosso país. E isto poderá acontecer muito mais rapidamente do que o que nós estamos a prever, e isso quer dizer que Coimbra precisa de ser infraestruturada também do ponto de vista social para poder responder a esse desenvolvimento desse território. Nós queremos que bem, vários geógrafos já apontam para que haja migrações internas na Península Ibérica para o quadrante noroeste da Península a muito breve trecho. E claro que a grande parte dessa migração será em Espanha e não em Portugal, mas isto é muito importante ser considerado, e daí a nossa preocupação com questões de economia, não só da infraestrutura, e porque entendemos que já existem provas dadas, do ponto de vista da sociedade em que vivemos, a sociedade digital e tecnológica, que demonstram que Coimbra tem um potencial enorme através do trabalho que em 25 anos foi feito pelo IPN, que é muito pouco conhecido no país, mas que ele é muito forte e muito sustentado, e por isso nós propomos este Instituto Ribeiro Teles como homenagem a uma pessoa que nós consideramos que é realmente um português ao nível do que o Pedro Nunes representou do ponto de vista da matemática. E, portanto, entendemos que este era o momento para Coimbra poder se afirmar no contexto nacional de uma forma que não seria de competição, mas sim de complementaridade na persecução de um interesse nacional que nos parece muito importante.
Muito obrigado. E, em nome da Comissão de Economia, gostaríamos de agradecer a vossa apresentação e, acima de tudo, como já disseram os restantes deputados, o vosso trabalho cívico em nome de uma causa em que acreditam. A Assembleia da República terá sempre as portas abertas para vocês. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Está encerrada a audiência.
Obrigado. Muito gosto.
Peço que eu tenho que gerir.
Com certeza.
Agora, para andarem mesmo lá. Muito obrigado. Obrigado.